52 mil pessoas morando nas ruas e 589 mil imóveis abandonados. Esse é um dos dados que o censo de 2022, que foi divulgado agora nos últimos dias, mostrou sobre a desigualdade na cidade de São Paulo. Uma cidade que é a mais rica da América Latina, tem a maior frota de helicópteros do planeta, à frente de Nova York, de Tóquio e de todas as outras grandes metrópoles, mas ao mesmo tempo convive com um problema crônico de falta de moradia, urbanização, favela, saneamento básico, fome. São Paulo, apesar de uma cidade muito rica, é também muito desigual. Como entender as razões da desigualdade social e territorial na maior cidade da América Latina? E quais caminhos podem ser trilhados para poder superar esse problema? Esse vai ser o tema de hoje do nosso Café com Boulos. E aí, tem tempo para um cafezinho?
Para fazer um bom café, meu bem.
Dois mundos em uma cidade. Se você for num bairro rico, nobre de São Paulo, como Moema, Jardim Paulista, você vai ter uma expectativa de vida, a idade média ao morrer, em torno de 80 a 81 anos. Se você andar alguns quilômetros pro lado sul ou pro lado leste e chegar, por exemplo, no Jardim Iguatemi, perto de Cidade Tiradentes, você vai ter uma expectativa de vida de 59 anos. São 21 anos de diferença, de viver a mais ou a menos. Entre quem mora na periferia, nos extremos da cidade, e entre quem mora num bairro rico. Você tem, dentro de São Paulo, o IDH da Suécia, dos países nórdicos, e ao mesmo tempo o IDH da África subsaariana, do Congo. São dois mundos convivendo diante de um abismo, de um muro de desigualdade. E essa desigualdade social, que se expressa nos índices, nos dados, ela está bem mapeada no território. Entre territórios populares, que foram historicamente sendo jogados para as periferias mais distantes, e os bairros do chamado centro expandido, particularmente no corredor sudoeste da cidade, onde está a região mais nobre. O centro expandido concentra a maior parte dos empregos, enquanto a periferia concentra a maior parte da população. Isso gera uma cidade que, além de desigual, é caótica, irracional. Porque pensa, a pessoa que tem que sair lá, por exemplo, do fundão de Perus, na Zona Norte, ou lá do fundão da Leste, em Guaianazes, ou do Grajaú, na Zona Sul, da M. Boimirim, ela mora nessas regiões e vai trabalhar, em geral, no centro. São 2, 3 horas dentro do transporte público, lotado, com trânsito, com emissão de mais poluição. Essa cidade, dividida em dois mundos, é insustentável em todos os sentidos. Para que se tenha uma ideia, a extensão das áreas de risco na cidade de São Paulo correspondem a 12 parques do Ibirapuera. E elas estão concentradas especialmente nos extremos da Zona Leste e da Zona Sul. O problema de moradia em São Paulo, por conta de uma especulação imobiliária que inflaciona os aluguéis e que também expulsa as pessoas para regiões mais distantes, sem infraestrutura, sem serviço público, é crônico. A face mais visível é o da população em situação de rua. 52 mil pessoas que vivem na rua, a maior população em situação de rua da história da cidade, que é 1/4 da população de rua de todo o Brasil, está aqui em São Paulo, é aquilo que nós vemos todos os dias, mas são mais de 400 mil famílias que não têm acesso a moradia digna na cidade. Mais de 1 milhão de pessoas vivem em favelas na cidade mais rica do Brasil. A desigualdade também se expressa na possibilidade de acesso a serviços públicos e privados. Por exemplo, o tempo de espera médio para uma consulta médica na atenção básica na região do Morumbi é de 3 dias. Na cidade líder da Zona Leste é de 39 dias. O acesso à internet pela falta de investimento das operadoras em antenas nas regiões mais populosas da periferia também é profundamente desigual. Um morador do Jardim Helena, também na Zona Leste, tem 58 vezes menos acesso do que um morador do Itaim Bibi. São Paulo é uma cidade multicultural. A Luísa Erundina, que foi a primeira mulher a governar essa cidade, diz que ela é a cidade de todos os povos. E é verdade, São Paulo é uma cidade acolhedora. Recebeu gente de todos os cantos do Brasil, de todos os cantos do mundo. Você tem colônia japonesa, colônia mexicana, colônia árabe, todos os lugares. Sem falar nos nordestinos e nordestinas que ergueram a cidade de São Paulo. São Paulo é uma cidade acolhedora e, ao mesmo tempo, tempo de vanguarda, ligada às experiências, conectada às experiências que estão acontecendo no mundo todo. Por isso, é muito triste ver a nossa cidade, a cidade que eu nasci, cresci e vivo há 41 anos, no estado de abandono que ela está. As desigualdades, é lógico, são uma característica do Brasil todo, não só da cidade de São Paulo. Mas aqui, com a quantidade de recursos que a cidade tem, com 35 bilhões de reais no caixa da prefeitura parados, rendendo juros bancários, é inadmissível que essa desigualdade só se amplie. E é isso que a gente tem visto. É necessário um plano de combate às desigualdades sociais e territoriais na cidade de São Paulo. Um plano que, ao mesmo tempo, leve para as periferias os serviços, infraestrutura e em todos os sentidos. Não é só o básico de saúde, educação, a creche. Não. É cultura, é lazer, é esporte, é oportunidade de trabalho. Que o governo municipal crie estímulos e oportunidades para que a oferta de emprego não fique apenas no centro expandido. E, ao mesmo tempo, combata essa excrescência da situação que nós temos hoje no centro, que é uma situação de abandono. O centro antigo da cidade de São Paulo vive uma situação de insegurança, de abandono. O tanto de prédio vazio, abandonado, que deve mais IPTU do que o valor do próprio imóvel, reformado para virar moradia. Moradia popular para o sem teto e não só. Moradia para as camadas médias, moradia para o conjunto da cidade, com usos mistos, comerciais, culturais. A cidade de São Paulo tem um potencial incrível, que está represado por falta de visão e, ao mesmo tempo, por um comprometimento com os interesses que mantém essa desigualdade. Os dados do censo mostram que o estado atual da cidade de São Paulo é crítico, de abandono e de aumento das desigualdades. Mas eu não tenho dúvidas que São Paulo pode e deve voltar a ser a terra das oportunidades para todos. Esse foi mais um Café com Bolos.
Para fazer um bom café, meu bem.